Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 25 de maio de 2020, 13ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Foder.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachete.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 13ª sessão ordinária do ano de 2020. Solicito a vereadora Luzia Rufino Prachetes que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e da sua salvação. Palavra do Senhor.
Terminada, então, coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 242-2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei 200 e a mensagem 224, ambos datados de 25 de maio de 2020, para ser analisado e, salvo melhor juízo, aprovado em caráter de urgência especial. Mensagem 224. O projeto de lei de número 200, que ora encaminha a essa Igreja Casa de Leis, autoriza a alienação de bem imóvel do patrimônio municipal. Os imóveis em questão faz parte do Distrito Industrial de Moreira Salles. Trata-se de terreno vazio que o Poder Executivo pretende alienar como forma de tentar fomentar o setor industrial do município. Atualmente, tal imóvel apenas gera gastos ao município, uma vez que não há verba em caixa para proceder qualquer construção sobre o mesmo, prestando à municipalidade apenas o ônus de mantê-lo limpo. Ressalta-se que o imóvel em questão já foi objeto de alienação anterior, mediante procedimento licitatório na modalidade concorrência 002-2017, autorizado pela Lei 650-2016. Porém, o comprador optou por desfazer o negócio celebrado. Observa-se ainda que a alienação decorrente deste projeto de lei implicará em captação de recursos ao município, auxiliando o mesmo a atravessar o atual período de crise que se abate sobre todo o território nacional em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19. Quanto à legalidade da alienação, a mesma está amparada pela Lei Orgânica Municipal, bem como na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Em atenção aos requisitos impostos pela legislação supracitada, foi procedida a avaliação prévia do imóvel, objeto deste projeto de lei, sendo que a alienação do mesmo não poderá se dar por valor inferior ao da avaliação. Projeto de lei de número 200. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, bem como da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93, a alienar o bem imóvel que compõe o patrimônio municipal relacionado no anexo 1º desta lei. Parágrafo 1º. A alienação de que trata o caput será realizada mediante desafetação, quando necessário, e licitação na modalidade concorrência. Parágrafo 2º. A alienação de que trata o caput não será procedida por valor inferior ao da avaliação constante no anexo 2 desta lei. Artigo 2º. O valor pela qual o imóvel vem a ser adquirido poderá ser pago pelo adquirente em até 120 meses. Parcelas mensais, 120 parcelas mensais, corrigidas mensalmente pelo índice INPC-IBGE. Artigo 3º. Aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Tem o anexo 1, que fala que o lote é na quadra G, o lote é o 7, a metragem dele é 920 metros quadrados e a matrícula é a 27723. E o anexo 2, que diz que é na quadra G, lote 7, 920 metros quadrados e o valor é R$ 34.960. Edital de chamamento para audiência de número 140/2020. Objeto: audiência pública para apresentação do relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020 do município de Moreira Salles, Paraná. O Poder Executivo do município de Moreira Salles, Paraná, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que fará realizar no dia 29 de maio de 2020, com início às 9h30, horas, no recinto da Câmara Municipal de Moreira Salles, audiência pública estendida a toda a população com o fim de apresentar os relatórios de avaliação do cumprimento das metas fiscais, referente ao período do primeiro quadrimestre de 2020. Os objetivos da audiência são: revelar o desempenho econômico financeiro do município de Moreira Salles com base na realização das receitas e despesas, apresentação dos limites de gastos constitucionalmente exigido, variação do patrimônio e do estoque da dívida pública e outros indicadores da ação da administração pública local, em especial da ação social e também do Fundo de Previdência Municipal. Revelar o desempenho das atividades do Departamento Municipal de Saúde com base na realização das receitas e despesas, apresentação dos limites de gastos constitucionalmente exigidos e outros indicadores da ação da administração pública local. Mensagem 006/2020. Os vereadores que esta subscreve apresenta a este douto plenário o projeto de lei 002/2020, que trata da alteração da lei 730/2019, esta por sua vez, que trata da nomeação de ruas e avenidas de alguns bairros do nosso município. A referida proposição é pertinente, tendo em vista que algumas ruas deveriam ter sido nomeadas como avenidas, e ainda para incluir ruas e avenidas que atualmente encontram-se sem denominação própria, sendo ainda interesse da população a regularização. Câmara Municipal de Moreira Salles, 22 de maio de 2020. Atenciosamente, Everton Batista Adão, Ariosvaldo Antônio Fodra, Luiz Reinaldo Martins, Manuel Olímpio Maia dos Santos, João Luiz Poço Moreno, Luzia Rufino Praxedes, Magali de Matos Berti, Reinaldo Pedroso e Tiago Albano Melo. Projeto de número 002. Artigo 1º. Fica incluído o anexo 4º de que trata o artigo 4º da Lei de número 130 de 2019. A rua projetada C, que passa a ser denominada Rua Habib Sarrufi. Artigo 2º. A rua 5 do anexo 5º, de que trata o artigo 5º da Lei 730 de 2019, para ser denominada de Avenida Amabile Cerezini Ribeiro. Artigo 3º. A rua projetada C do anexo 7, de que trata o artigo 7º da Lei de número 130 de 2019, passa a ser denominada de Avenida Padre José Sidney Caldeirão. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Moreira Salles, 22 de maio de 2020, assinada por todos os vereadores. Indicação 94, do vereador Tiago Albano Melo. Pede à administração pública que seja realizado, através do departamento competente, um programa de recuperação de nascentes de água em parceria com produtores e proprietários rurais, em especial com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra especializada. Justificativa. As recuperações das nascentes são de extrema importância, tendo em vista o longo período de seca que acomete o sul do país. Seca essa que é considerada a maior dos últimos 80 anos. A conscientização deve vir do proprietário e produtor rural, assim como da administração pública, razão pela qual a parceria se mostra oportuna e de extrema importância. Em apoio ao proprietário e produtor rural, o município disponibilizaria a mão de obra especializada e os materiais necessários, sendo que em contrapartida o proprietário deve realizar a preservação da área a ser fixada pelo Departamento Ambiental. Indicação 95, dos vereadores Manuel Olímpio Maia dos Santos e do vereador Everton Batista Adão. Pede à administração pública que seja providenciada a colocação de redutores de velocidade ao redor de toda a quadra dos seguintes locais: escolas, creches, UBSs, asilo, posto de saúde. Justificativa. Evitar que veículos trafeguem em alta velocidade, evitando causar acidentes em locais que passam várias crianças e adultos. Indicação de número 96, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, que pede que seja providenciada a colocação de placa ou outro meio de sinalização, indicando a parada obrigatória no cruzamento da Avenida João Teotônio com a Avenida Juvelino Rodrigues da Costa, no sentido de quem vem de Paraná do Oeste. Justificativa. Evitar que acidentes com a colisão de veículos sinalizando o local para dar conhecimento de quem tenha preferência na via. Indicação de número 97, da vereadora Luzia Rufino Praxedes e do vereador Everton Batista Adão. Pede que sejam fornecidos uniformes para os funcionários da Associação de Recicladores, bem como fornecer uniforme aos coletores de lixo do município. Justificativa. Tal medida se justifica a fim de possibilitar que os funcionários tenham uma vestimenta adequada para realizar suas atividades diárias, visando também uma melhor identificação dos profissionais que elaboram nesse setor, além de evitar que os trabalhadores tenham que usar roupas particulares todos os dias. Indicação de número 98, do vereador Reinaldo Pedroso. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de, através da Provopar, realizar o sopão duas vezes por semana para ser servido para a população do distrito de Paraná do Oeste e uma vez por semana na Vila Janelo e no município. Justificativa. A presente indicação visa distribuir o sopão para os munícipes tanto no distrito de Paraná do Oeste, quanto para a população que reside na Vila Janelo e na sede do município. Indicação de número 99, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja verificada a possibilidade de ser realizada adequação nas duas entradas que dão acesso ao bairro da Vila Rural. Justificativa. Foi realizado o recape asfáltico da rodovia e ficou um desnível entre as duas entradas da Vila Rural em relação ao recape realizado, necessitando assim que se faça adequação das entradas, corrigindo a diferença do desnível. Indicação de número 100, do vereador Tiago Albano Melo. Solicito, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Local e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, CONDUR, indicação cujo teor informa a necessidade da seguinte ação por parte da administração pública a seguir: que sejam tomadas as medidas necessárias para a realização de audiência pública para alteração da legislação referente ao Plano Diretor de número 402/2008, alterando-se o artigo 100, inciso 2b, para alterar a largura mínima da via de circulação de veículo, elevando para 8 metros. Que sejam tomadas medidas necessárias para a realização de audiência pública para alteração da legislação referente ao Plano Diretor de número 402/2008, incluindo possivelmente no artigo 78 uma disposição por meio de parágrafo que a pavimentação das vias descrita no inciso 9 do mesmo artigo seja obrigatória também nas vias rurais que fazem lateral ou limítrofe com o loteamento. Justificativa. A alteração indicada se faz necessária na medida que, após a alteração da Lei 402/2008, realizada pela Lei 477/2010, a qual reduziu a largura da via de circulação de veículo para 7 metros, se mostrou prejudicial à população, uma vez que, em diversos locais onde as pessoas estacionam veículos grandes, tipo ônibus e caminhão, o restante da via fica estreito, dificultando a passagem de outros veículos. No que tange a pavimentação das vias laterais dos loteamentos, caso seja estrada rural, de igual forma trará benefícios aos munícipes, em especial os que adquirem imóveis no local, contribuindo também para a limpeza e saúde pública, evitando-se ainda a transferência deste ônus ao poder público. E, por fim, indicação de número 101, do vereador Ariosvaldo Antônio Fodra, que pede à administração pública que seja estudada pelo Poder Executivo, que, junto ao departamento competente, possa elaborar um programa para realizar o controle e combate às formigas cortadeiras no município. O programa a ser realizado deve abranger, se possível, a doação de venenos e ainda a fiscalização e acompanhamento da adoção das medidas de controle e combate a serem realizadas pelos próprios produtores rurais. Justificativa. O município está com evidente problema que se trata do combate à formiga conhecida como cortadeira, onde a mesma está causando perdas diretas, como morte de mudas e redução no crescimento de árvores. Destaca-se ainda que, além dos inúmeros casos das áreas rurais, a mesma está se acumulando nas escolas, creches, na igreja e em outros locais. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes que nos acompanham através das redes sociais, a matéria do expediente.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Com a palavra, o vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, companheiras e companheiros desta casa, funcionários e quem nos assiste pelas redes sociais. Acabamos de receber aí a informação através do nosso prefeito, da confirmação do primeiro caso do coronavírus na nossa cidade, notícia muito preocupante. Isso mostra que todos os cuidados terão que ser redobrados com relação à pandemia. Entrei com uma indicação solicitando, né, que mesmo com todo esse problema da pandemia que nós atravessamos aí, mas a administração pública pode, e analisando, né, os setores competentes às nossas indicações, e projetando aí alguma coisa, porque se Deus quiser um dia isso vai passar e a vida tem que continuar. Sugerindo que o nosso departamento competente, no caso aqui da agricultura, através do Executivo Municipal, venha proceder algum programa de combate à formiga cortadeira. A gente tem andado pela zona rural e observa que está sendo alarmante o número de crescimento desse inseto, que com certeza traz inúmeros prejuízos aí, tanto para agricultura, pastagem, e uma coisa que eu tive observando com relação às matas ciliares e às reservas legais. Muitas árvores hoje, se você adentrar nessas reservas, principalmente em beiras de minas e beiras de rio, estão morrendo porque a formiga devora a folha e as árvores acabam morrendo. E um exemplo bastante notório que nós podemos observar, eu tive esses dias lá na Vila Rural e todas as árvores que tem em volta do campo da Vila Rural, 90% estão mortas em decorrência do ataque das formigas. Então é uma coisa preocupante. Não adianta um produtor fazer o combate de forma isolada, porque ela está, eu acredito que em toda a região seria não só um problema municipal, mas regional, e que a médio e longo prazo poderá trazer aí muitos problemas para o agronegócio brasileiro. Então fica aí essa sugestão, né, essa indicação, e a gente espera que, à medida do possível, o nosso pedido seja considerado. Seria isso para hoje, uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Agora peço o vereador Ari, vice-presidente, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite, companheiros vereadores, companheiras vereadoras, aos nossos funcionários aqui presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Pedi a tribuna hoje, fizemos duas indicações, uma em parceria com o vereador Dr. Neto, a indicação 95, na qual ele vai explanar um pouquinho melhor, e fiz a indicação 97, junto com a vereadora Luzia, pedindo para que sejam providenciados e fornecidos uniformes para os funcionários da Associação dos Recicladores e também para os coletores de lixo que trabalham no dia a dia passando em nossas casas. Então a gente deixa aí o pedido para o prefeito Rafael, que na medida do possível, que possa estar fornecendo aí esses uniformes aí adequados e EPIs para esses trabalhadores. Hoje pela manhã, tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, na qual todos os vereadores aqui se fizeram presente, na qual a Câmara Municipal fez o repasse ao município no valor de R$50 mil, que são frutos da economia desta casa, para ajuda no combate ao coronavírus, ao Covid-19, na qual eu quero aqui agradecer a todos os vereadores pelo trabalho, que isso é fruto do trabalho de cada um de nós que está aqui à frente desta casa. Também a nossa equipe de funcionários, a equipe do jurídico, na pessoa do Dr. Éder, a nossa controladora interna, a Edna, e também o Serginho, que é o nosso contabilista. Também lembrando os outros funcionários também, que também no dia a dia aí estão colaborando, o Luiz, a Sandra e o Edinho. Então, a gente deixa aqui o muito obrigado. Fizemos esse repasse no dia de hoje ao prefeito municipal, na qual também esteve presente o Gerson de Brito, nosso amigo, companheiro, e presidente da Santa Casa de Goiuerê, na qual o prefeito Rafael vai fazer um repasse ao Sisconcan para que seja custeado ajuda no custeio, né, para a abertura de 10 leitos de UTI na Santa Casa de Goiuerê, que, segundo ao Gerson, a partir do dia 1º, semana que vem, já está tudo encaminhado para já estar disponível aí para a população, não só de Moreira Salles, mas também da região. E a Santa Casa precisou dessa ajuda de custo para fazer os preparativos finais para a abertura desses 10 leitos de UTI, e no qual pediu ajuda aos municípios que ela atende, né, da regional aqui que ela atende. E Moreira Salles é um dele. E Moreira Salles e o prefeito Rafael veio até nós e pediu se a Câmara não tinha essas economias para fazermos essa parceria aí, para que ele possa passar esse dinheiro, já que nós estamos passando por um momento difícil, um momento de dificuldade. E nós conversamos com os vereadores prontamente concordaram, e a gente agradece aí a todos os vereadores que nos ajudaram aí nessa tramitação aí, e fizemos o repasse hoje para o prefeito Rafael, no qual vai ajudar aí para chegar à nossa população. Também nessa reunião tratamos também da perca, né? Como eu já falei aqui nessa tribuna, o município de Moreira vem perdendo em arrecadação e as notícias não são boas. Nós tínhamos uma projeção que girava em torno de 300 mil e hoje o prefeito Rafael nos passou que ele vai fazer um balanço a hora que fechar o mês de maio, que nós sabemos que estamos na última semana do mês de maio, mas as projeções não são boas. As projeções são de entre 350 e 400 mil reais de perca de arrecadação do nosso município do mês de maio. Então a gente fica muito preocupado, que a gente sabe que Moreira é um município pequeno e que a gente depende para dessa arrecadação de ICM para que possa tocar o município. Então a gente fica muito preocupado com isso. A gente fica também contente que na semana passada tivemos a boa notícia da sanção do presidente Bolsonaro à lei de auxílio emergencial aos estados e municípios, no qual Moreira também vai receber uma fatia para que possa ajudar a repor essa perca que vem sofrendo nos últimos meses. No mês de abril, fechamos com uma perca aí em torno de 160 mil reais, e agora no mês de maio, a perca praticamente dobrou. Praticamente não, dobrou, né? Essa perca aí, mais que dobrou para o mês de maio as projeções. Então acreditamos aí que é uma perca maior. Mas, com essa lei aprovada, que o presidente já sancionou, agora o prefeito Rafael já está em contato para ver quando o município vai receber essa primeira parcela. Moreira vai receber em torno de R$1.200.000, que é esse auxílio emergencial aos estados e municípios, para Moreira, em torno de R$1.200.000, que serão pagos pelo governo federal em quatro parcelas. Em quatro parcelas.
Só uma parte? Só um questionamento aqui, presidente. Talvez até por você ter anunciado, você ser o presidente, que eu fiz esse questionamento através de requerimento, semana passada, e a resposta aqui, ó, 25 de maio de 2020, que é de hoje, a resposta aqui é que ainda não foi sancionado pelo presidente. Essa foi a resposta documental do prefeito. Por que será essa divergência, então? Resposta de hoje, ó, 25 de maio de 2020. Trata-se de recursos vinculados da PLP 39/2020, que ainda não foi sancionado pelo presidente da República. Mas com data de hoje, como será? Não entendi.
É que, na verdade...
Só uma palavrinha, companheiro. Boa noite a todos. Eu vou falar também, não baseado no documento do João e nem baseado na sua fala. Vou falar, assim, o que eu vi no dia de hoje. Que foi sancionado com alguns vetos. E, portanto, precisa voltar para a Câmara. Porque se tivesse sancionado integral, não voltaria. Já estava sancionado, podia pagar. Como sancionou com alguns vetos, então precisa se voltar para a Câmara e, com pedido de prefeito de cidade grande, de capitais, eles vão tentar fazer essa semana para até o final desse mês poder chegar esse dinheiro tão sonhado para cobrir esses déficits que o presidente está falando. Obrigado.
Eu acredito que no mais tardar, até o dia 10 de junho, que seria final da semana que vem, o município já está recebendo essa primeira parcela. Porque não é só Moreira que está sofrendo com isso aí. É vários municípios. Então esses vetos, alguns vetos que não englobam nem estado nem município. Se não me salvo engano, João, um dos vetos é a questão do funcionalismo público, no qual você faz parte, você se enquadraria, né? Que é o congelamento do salário do funcionalismo público até 2021 para funcionários públicos estaduais e federais, que é um dos vetos. E então, por isso, às vezes, essa divergência aí. Mas a ajuda para estados e municípios já foi aprovada. Então, agora eles estão trabalhando porque todos os municípios e estados estão afogados. Então, provavelmente, acredito, no mais tardar, até o dia 10 de junho, o município deverá estar recebendo a primeira parcela aí. Então, a gente fica contente em cima disso aí, porque a gente está vendo que o município está perdendo muito em arrecadação e o prefeito está tendo dificuldade para trabalhar, né? Por hoje era só. Quero agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Solicito ao presidente Everton que retorne ao seu posto.
Como terceiro orador escrito, vereador Luiz Reinaldo Martins.
Dispensa a palavra.
Então, passamos para o quarto orador escrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nosso assessor de imprensa Edinho, funcionários e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, entrei com sua excelência com uma indicação a qual solicita do Executivo, do Poder Executivo, que seja realizado em volta das entidades públicas específicas, escolas, creches, UBS e outras entidades públicas, né? Que seja envolvida de ambos os lados, né? Com redutores de velocidade. Principalmente nas creches, que lá se encontra muita criança, né? A sua grande maioria é criança, tirando os funcionários, são as crianças nas creches. E vem as UBS, né? Que a gente se desloca para ser atendido nas UBS da São Luís, aqui na Santa Luzia, né? Até no centro de saúde também. Então, esses redutores de velocidade se faz necessário para evitar acidentes, né? Que pedimos nas avenidas, em todas as avenidas da cidade, nós solicitamos, né, em conjunto aqui nessa câmara. Agora, só acrescentando que seja cuidadosamente nessas entidades públicas, nas creches e colégio e as UBS. Né? Essa indicação foi minha e do companheiro Everton. Né? A outra indicação, senhor presidente, por sinal, aconteceu de manhã e aconteceu comigo agora à noite de novo, novamente. Parece que é uma coisa mesmo. Né? É nesse cruzamento aqui, quem vem de Praia do Oeste entrando na cidade, com a Avenida João Teotônio, na realidade, pouca gente sabe qual é a avenida principal. Se é a que desce, na Avenida Mário Marangondo, ou quem vem de Praia do Oeste, porque não tem nada sobre aviso. Pare. Tá. Então, estou solicitando quem vem de Praia do Oeste, coloque ali uma placa, ou seja, escrever no asfalto, parada obrigatória, tá? Para exatamente evitar um acidente. Porque um acidente ali deve ser gravíssimo, porque normalmente cruza muita carreta pesada ali, né? Carreta veículo pesado, né? Então, colocando essa sinalização pare, quem desce de Praia do Oeste, principalmente quem desce lá de cima, vem embalado. Chegando ali, se eu não paro hoje de manhã, quando eu venho para cá, uma carreta tinha passado por cima do meu carro. Eu parei. A carreta passou direto. Não parou. Quer dizer, ele não sabe que é obrigado a parar. Nem eu sabia. Normalmente eu desço. Então, para evitar um acidente gravíssimo, é melhor colocar a placa pare, parada obrigatória. Assim evita um acidente na entrada da nossa cidade. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Espero que minha indicação seja atendida pelo Poder Executivo. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Como quinto orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, seu presidente Everton, meus companheiros vereadores, Magali, vereadora Luzia, cumprimentar a todos que nos assistem aqui pelas redes sociais, cumprimentar meu pessoal lá de Paraná do Oeste, a Marina, o pessoal que está lá assistindo a sessão da Câmara, lá em Paraná do Oeste, e a todos que nos assistem aqui do município. Presidente, hoje é o dia do trabalhador rural, eu não podia deixar de deixar aqui meus parabéns a todos os trabalhadores rurais, né, que são eles que fazem a diferença também. Então, fica aqui meu parabéns a todos os trabalhadores rurais aí do nosso município, da nossa região. Hoje também estive no gabinete do prefeito Rafael, né, falando ali sobre a devolução da Câmara de Vereadores R$50 mil para a Santa Casa. E esse dinheiro é muito bem-vindo, porque a nossa população depende muito ali de Goerê da Santa Casa. E em breve ali vai ter ali 10 leitos de UTI, né, ali na Santa Casa. Nosso pessoal que vai também, vai para Camorão fazer hemodiálise também vai fazer ali em Goerê. E fica bom porque é muito perto, aqui. Né, é melhor aqui para a nossa população aqui em Goerê. Então, em breve aqui, né, Goerê também vai ter UTI aqui em Goerê, na Santa Casa. Eu estive acompanhando lá em Paraná do Oeste a capela mortuária, que é o vereador Nardim, também tem os vereadores que entrou com indicação da área lá coberta. Estive acompanhando lá, parabenizar aí o prefeito Rafael, vice-genésio, funcionários. Né, ficou bonito a capela com a cobertura, né? Agora ali, quando chover, ou tá chovendo ali, tem aquela área para proteger a nosso pessoal ali. Então, parabenizar a todos ali, os funcionários, né, sobre ali a área que ficou é muito bom ali na capela mortuária. Também estive acompanhando lá do asfalto ecológico, três trechos, né, de asfalto ali, e muitos elogios, Nardo. Aonde que nunca se sonhava que ia chegar o asfalto, e o asfalto chegou. Então, estive acompanhando também, o Adão esteve lá, parabenizar aí toda a equipe, o Adão, os funcionários, né, prefeito esteve acompanhando, e é assim, todo mundo unido, trabalhando para melhorar ali a qualidade de vida do nosso povo. Então, eu estive acompanhando, estive conversando ali com os moradores, e eles estão muito contentes com esse asfalto ali em Paraná do Oeste, aonde, né, em breve também vai ter mais asfalto, depois o Tiago vai falar sobre isso, né, do asfalto lá que vai fazer ali na Rua Curitiba, 15 de novembro. Desde já quero agradecer aí o vereador Tiago, o chefe Trau Rosan, né, conseguiu esse recurso também ali para Paraná do Oeste. Então isso é muito importante, a gente trabalhar unido. Leonardo, eu posso falar aqui com orgulho, essa Câmara esse ano, esses 3 anos, 4 anos que nós vem trabalhando junto, eu gostei e fiquei muito contente de ver a união dos vereadores. Todo mundo trabalhou, tenho emenda aqui com o doutor Neto, tenho com o João Luiz, com a Magali, todo mundo tem recurso com parceria, todos os vereadores. O Nardo, a gente tem parceria com o Edmar, com todo mundo. Então, isso é importante. Quem ganha é a população, né? E sempre o prefeito Rafael disse, vamos trabalhar em união, porque quem ganha é a população. E realmente, os vereadores, esse mandato foi muito unido com o prefeito Rafael, e está aí, fazendo a diferença aí no nosso município. O posto de saúde de Paraná do Oeste também vai ganhar R$35 mil para melhorias, né, ali no posto de saúde. Né, é o deputado Scavinato, o doutor Neto também faz parte ali do deputado Scavinato, né, da base. Também é R$139 mil, mas vai dividir, parece que Paraná do Oeste é contemplado com R$35 mil para ali. Melhorias ali no posto de saúde ali em Paraná do Oeste. E também falar aqui, Nardo, que a gente também, todos os vereadores, está aí em luta em geração de emprego também para a nossa população. O Nardo sabe disso, no começo do mandato, o prefeito Rafael convidou todos os vereadores e a gente teve na Copacol, teve na Unitar lá. E eu vejo ali em Paraná do Oeste o ônibus da Unitar encostado, pegando a população, o ônibus da Copacol, né? Isso é muito importante também. E agradecer a Copacol, por a Copacol arrendou ali perto de Paraná do Oeste, arrendou 70 alqueires, né? Que vai gerar mais emprego aí para o nosso município. A Copacol vai investir 4 milhões aqui no Matrinzeiro. Também. E, segundo informação, a Copacol também está disposto a fazer aqui, Nardo, uma indústria aqui no município de Moreira. Segundo informação, ele estava atrás aí com o prefeito Rafael, de uma fazenda aí, para colocar uma indústria. Então, isso é muito bom. Estamos aí, né, aos cuidados aí da pandemia, né, temos que ter cuidado, já temos um caso aí. Né, a gente tem que fazer nossa parte, todo mundo, mas também temos que, todos os vereadores igual estamos trabalhando, correr atrás também de geração de emprego para o nosso município. Semana que vem, vamos entrar aqui com a indicação, o Tiago, entrar com a indicação aqui. Um pessoal aqui de Moreira, Tiago, me procurou, pediu para fazer uma indicação que seja feito um asfalto ecológico ali do lago virando ali na associação. Então, segunda-feira, a gente vai estar falando sobre isso, né, sobre esse asfalto ecológico e a possibilidade de fazer esse asfalto aí. E por hoje era só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como sexto e último orador escrito, o vereador Tiago Albano. Com a palavra, o vereador Tiago.
Boa noite a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Everton, presidente Everton, senhores vereadores, as senhoras vereadoras aqui também, a todos os funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham aí através das redes sociais. Queria aqui comentar aqui, e alguns vereadores já antecederam aqui, já falaram sobre o Covid aqui no nosso município. Podemos aí perceber, e a gente pensava, e alguns pensavam também, aquelas pessoas mais tradicionais, as pessoas que não acreditam muito no vírus, né? Que Moreira Salles nunca ia ter um vírus, hoje chegou. Chegou a nossa vez. E a nossa parte, a gente tem que muito alertar a nossa população, né? A ficar em casa, quem puder. Quando sair para comprar alguma coisa, use máscara. Os nossos comerciantes que cobrem mais da população o álcool em gel, cobrar mais também as máscaras nos ambientes, né? Que daqui a pouco o prefeito vai ter que tomar medida drástica aí e fechar tudo o comércio de novo, né? E eu acho que a gente não quer isso. É um alerta esse primeiro caso. A nossa região aqui já em torno aqui, eu acho que só Mariluz, eu acho que não teve o primeiro caso ainda, mas a gente fica aí com essa responsabilidade aí de diminuir, né, que já pensou nós aqui, o Nardinho estava falando aqui de que vai abrir para Goiânia aqui 10 leitos aqui de UTI. A gente vai ganhar esses 10 leitos aqui para 7 cidades, e quando não tem a cidade, quando tem o leito aqui, se vier alguém de outra cidade, vai tomar o nosso leito aqui, assim como nós também temos o direito, né, de ir daqui para aqui, Campo Mourão, ou Moarama, ou qualquer outra cidade também, se alguém se contagiar aqui e não tiver o leito aqui, tiver disponibilidade lá. Mas se não tiver também, o que vamos fazer? Vamos ter que entrar na fila de espera, né? Hora que, Deus me livre e guarde, desocupar um por vitória ou por derrota, entra outro. Eu acho que não é isso que a gente quer. A gente não quer parar o comércio, não quer parar a nossa cidade, mas a gente tem que tomar medidas protetivas e preventivas para que menos pessoas possam pegar de uma vez só, que podemos aí tratar e lutar contra essa pandemia aí que está atacando aí o nosso Brasil, e devagar ele vai infiltrando aí aqui na nossa região, aqui no nosso município. Tomara que não, mas eu ainda não sei quem que é essa pessoa, né? Às vezes as pessoas de casa aí estão curiosas de saber. Não foi falado nada ainda, só foi, não ouvi o áudio do prefeito que ele soltou quase agora, só vi a matéria. Eu acho que vai ser divulgado sim essa pessoa, porque eu acho que é um dever, né, do município divulgar, porque quem tiver contato com essa pessoa tem que procurar o posto de saúde para fazer o teste, né, ou um acompanhamento, um isolamento, para que não abrange mais aí o nosso município. Então quem teve o contato com essa pessoa aí, eu acho que o dever é comunicar o nosso posto de saúde e tomar as medidas aí, o posto de saúde tomar as medidas cabíveis aí de isolamento aí das pessoas. Caso triste, mas chegou ao nosso município. Queria aqui começar também, parabenizar algumas das indicações, e uma em exceto, a número 5, eu queria deixar aqui as pessoas aqui que fazem indicação, e aos vereadores aqui também, que pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que a gente está aí há 2 anos, 3 anos aí junto, 2 anos e pouco, e teve um compromisso do vereador Rafael, do prefeito Rafael, para conosco aqui, de fazer quebra-mola. E até hoje nós estamos fazendo quebra-mola, indicação de quebra-mola em cima de quebra-mola. Não que o quebra-mola não seja uma necessidade, eu acho que é necessidade sim. Mas todo dia eu acho que já teve vereador aqui, eu acho que o João Luiz ou o Nardi já fez indicação de colocar em frente de escola quebra-mola, não é? E aqui tá colocando de novo quebra-mola em frente de escola. Eu acho que a gente não tem que parar de fazer indicação de quebra-mola. A gente tem que cobrar o prefeito por ter comprometido com a Câmara aqui de fazer quebra-mola no nosso município. De vir aqui na tribuna e cobrar, não de fazer indicação. Já foi falado que ele ia fazer quebra-mola na cidade inteira. Começou esses dias, fez aqui, fez em Paraná do Oeste. A gente tem que começar a cobrar, porque já foi um acordo com todos os vereadores aqui de fazer quebra-mola em todas as ruas. Não de nós chegar aqui agora, conversamos internamente antes e agora cada um fazendo indicação de quebra-mola de novo. Já foi feita essas indicações, já foi tratado com o prefeito essas indicações. Fica chato a gente vir aqui, perante os outros vereadores aí que já foram combinados lá atrás com o prefeito, ficar fazendo indicação de quebra-mola que o outro já fez, que eu já fiz, que o outro já fez, que vamos fazer todo mundo junto de novo. Eu acho que essas indicações aí tem que ser jogada para lá e não ser feita mais. A gente tem que cobrar do prefeito que ele cumpra o compromisso com nós, assim como ele já fez algumas ruas. Sabemos que não pode ser feito tudo de uma vez, mas cobrar. Chegar na tribuna aqui e cobrar. Então a gente fica esse ato aí citado aqui por mim, não sei se por alguns outros vereadores ou não, mas fica por mim aqui cobrado aqui aos vereadores aí para parar com esse quebra-mola aí, que Deus me livre.
Uma parte, meu.
Sim, companheiro, uma parte sim.
O vereador, o seguinte, eu estou falando, está sendo cobrado, nós não especificamos local nenhum, apenas pedimos redutores velocidade nas avenidas. O que é que acontece? O que eu especifiquei agora foi cuidar bem das entidades públicas, creche, escola, UBS, ter todos os lados com redutores, entendeu? Para evitar que qualquer carro trafegue naquela avenida a mais de 40 km por hora. Em frente a uma creche, um CEMIC. Eu fui cobrado aqui no celular, porque meu celular está descarregado. Eu ia te mostrar as cobranças que me fizeram das creches, no CEMIC, porque são locais que são essenciais. Nós pedimos nas avenidas, não pedimos em loco, não determinando nenhum local. Agora eu...
Não estou dizendo que não é essencial. Eu não estou dizendo que é essencial. O senhor já pediu a parte, já acabou. Não estou dizendo que é essencial. Estou dizendo que nós já combinamos isso e os 9 vereadores com o prefeito. Não precisa a gente ficar todo dia fazendo indicação. Já foi falado isso aqui.
Uma parte?
Sim, vereador.
Só concordando com você pela cobrança que foi feita semana passada. Uma indicação geral. E já é a segunda, tá? Não é a primeira. Foi feita semana passada uma indicação geral com todos os 9 para que parássemos de ficar, né? Um cita uma esquina, outro cita outra. O pedido é geral, realmente. E começou a fazer, demorou, mas começou a fazer, né? E nós combinamos isso semana passada.
Obrigado, então, João.
Realmente, você está certo.
Obrigado, João. Eu acho assim, que se não for para nós conversar os 9 e ficar essa indicação para todo mundo, então que não faça uma reunião entre os 9 e fica aí, fala uma palavra e depois todo mundo fala as outras. Aí não tem jeito. Aí fica difícil. E cobramos aqui, então, na tribuna do prefeito essas indicações aí que ele possa fazer. Queria ser breve aqui também, rápido, porque eu acho que eu tenho muita coisa para falar, não sei se vou conseguir. Mas hoje o prefeito, ele assinou o ato de licitação de 297 mil para o asfalto de Paraná do Oeste. Emenda aí ganhada junto com o Rosan, uma luta junto com o nosso deputado Zeca Dirceu, que nunca esqueceu de Paraná do Oeste, já colocou ali quase 1 milhão de asfalto naquele distrito. Parabenizar o Rosan, que em frente ali do distrito, ali a luta, buscou essas melhorias até hoje, junto com o Rafael, agora nesse fresado, uma coisa que a gente não esperava, e esse fresado veio para mostrar, né, que é um fresado ecológico e dá para se recuperar muita coisa aí no nosso município. E esse fresado aí fazendo as benfeitorias de asfalto no nosso município. Eu acho que o município ganha muito com isso, né? E esses 300 mil vai ser para asfaltar ali em Paraná do Oeste a rua Curitiba, junto com a rua Curitiba com a rua 15 de novembro. Então a gente fica feliz aí por atingir esse objetivo aí, aquela população. Também na reunião passada aqui foi falado sobre o asfalto e licitação da Avenida Belém, que em breve vai ser feita aqui. Eu quero frisar que no ano, quando eu fui prefeito, eu ganhei um asfalto também, era para ser feito ali o asfalto antes, né? Mas ele foi deslocado para a Avenida São Luís. Mas que bom que o asfalto veio ali para a Avenida Belém também, parabenizar o Rafael por essa luta, né? E ele conseguiu aí, com êxito aí, a Avenida Belém inteira, né? E os terminais delas que pega na perimetral. Então, tem que parabenizar aí o prefeito por cumprimento aí, desse asfalto ali também. Falando sobre o repasse aqui da nossa Câmara, né? Da união nossa aqui, das economias nossas, a gente não pensava nunca, né, que nós aqui ia estar reunindo aqui e reunindo entre os vereadores aqui e fazendo esse ato de doação para o prefeito passar para Santas Casas de Goirê e também de Campo Mourão. É um momento de união, eu acho que todos os municípios têm que agir. Está se fazendo isso em todos os municípios, não é só Moreira Salles, não é só Goirê, é a região inteira que está fazendo essas doações. Eu acho que é um ato muito bonito, né? E louvável. Eu acho que salvar vidas, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Mas fica uma tristeza que esse dinheiro era para ser investido aqui no nosso município em outras benfeitorias, né? É assim, em outras melhorias para o nosso município. Mas com essa pandemia chegou, a gente tem que tomar todos os cuidados e que podemos aí cobrar, né? Daqui uns dias também. Hoje o Gerson de Brito esteve explicando aonde vai ser investido esse dinheiro, né? Que já está sendo investido num lugar lá que está sendo preparado, que já está funcionando o Covid-19. Então ele já tem toda uma estrutura e essa estrutura é caríssima hoje, né? E está atendendo toda a nossa região. E provavelmente esse caso de Moreira Salles vai para Goerê, né? E lá tem dois respiradores, se eu não me engano. E acaso for necessário, vai ser entubada ali essa pessoa, ou tem ali as necessidades. Então a gente vê que R$40 hoje, R$40 mil ou R$50 mil que foi destinado lá, a gente pensa que é muito, mas são vidas em jogo e a gente tem que preservar vidas, né? A gente fica muito feliz. Duas indicações aqui, presidente. Se não der tempo, eu só queria enaltecer elas. Que sejam tomadas medidas necessárias para a realização de audiência pública para alteração de legislação referente ao Plano Diretor Lei nº 42 de 2008, alterando o artigo 100 do inciso 2b para alterar a largura mínima da via de circulação de veículos, elevando para 8 metros. O que seria isso? Nos condomínios que vai ser feito agora, de hoje em diante, se algum loteador for fazer o loteamento, as ruas nossas aqui dá 6 metros. Eu queria, só falar das duas indicações. As ruas dá 6 metros. Eu estou pedindo para colocar para 8 metros. Se estacionar uma carreta, um carro do lado, não passa mais ninguém. Então, essa é um dos pedidos. E que sejam tomadas as medidas necessárias para a realização da audiência pública, né? Para a alteração da legislação referente ao plano diretor da lei 42.0/2018, incluindo possivelmente o artigo 78, uma disposição por meio de parágrafo para que a pavimentação das vias descrita no inciso 4 do mesmo artigo seja obrigatória. O que seria isso aqui? Explicando rápido. Hoje, a gente tem aquele loteamento aqui na saída de Paranoeste, quando pega para a associação. Ali, eu estou querendo que seja obrigatório a próxima loteadora fazer o quê? Fazer o asfalto naquele perímetro rural. Por quê? Porque é de obrigação, eu quero colocar que fique de obrigação para o loteador fazer esse asfalto. Por quê? Quem vai comprar um terreno, ele vai comprar no terreno da frente da casa dele, vai ter asfalto, mas na lateral não vai ter asfalto. Que benefício que ele está dando para essa pessoa que está pegando esse lote, né? E para o nosso município, que benefício que ele está trazendo? Eu acho que fica por parte dele aí responsabilidade desse ato. E o outro também, terminando, presidente, que seja realizado através do departamento competente um programa de recuperação de nascentes de água em parceria com produtores e propriedades rurais, em especial com o fornecimento de matérias necessárias para mão de obras especializada. Isso aqui é para recuperação de mina. É um projeto que eu estou entrando para recuperação de mina. Tivemos a pior seca aí dos últimos 80 anos, já relatado na TV. E essa seca, tudo isso aí é o povo do nosso município, é o povo do Brasil que está acontecendo. Então eu
só fico peço aí... que encerre, vereador, que já deu o seu tempo.
Tá bom, já vou só concluir. Então, que seja feito montado aí um projeto sobre a execução desse projeto aqui de recuperação de minas e nascente. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Neste momento teremos um intervalo de 15 minutos. Se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então para a hora do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura.
Nós temos para a hora do dia o projeto de lei 199/2020, que é de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o processo seletivo simplificado de número 001/2019, objeto do edital de número 97/2019 e dá outras providências. Esse projeto, ele já foi lido na sessão anterior, o presidente fez o despacho à assessoria jurídica e às comissões, e o nosso assessor jurídico deu o seguinte parecer, parecer de número 16, após o relatório, a fundamentação, teve a seguinte conclusão, ante ao exposto, opino pela regularidade da presente proposição, que dispõe sobre autorização de prorrogação com fundamento no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei de número 657/2017, estando o ato revestido de discricionalidade pública, no caso em apreço do Legislativo, em autorizar ou não, se vinculando diretamente à justificativa de sua realização. Esse é o parecer do nosso procurador jurídico, Dr. Éder Kowalczuk. Tem também o parecer da Comissão de Legislação e Redação. Pelo exposto, considerando a proposição que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o processo seletivo simplificado de número 001/2019 pelo prazo de 6 meses, por se tratar de assunto de interesse local e não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional, que impeça sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis. Voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, que é acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Então, o projeto tem os parecer jurídico e das comissões, está apto a ser discutido e votado. Eu passo a mão do presidente e encerro com esse projeto a leitura da ordem do dia.
Passamos, então, para a primeira discussão do projeto de lei 199/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o processo seletivo simplificado número 01/2019, com o objetivo do edital número 97/2019 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei 199/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, em primeira votação, o projeto de lei 199/2020, por unanimidade. Chegamos ao fim de mais uma sessão. Quero agradecer a presença de todos os vereadores. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer aos nossos funcionários. Sempre lembrando que esta casa está tomando as devidas providências na questão do combate ao Covid-19, somente com transmissões ao vivo via internet, pelo Facebook e site oficial da Câmara. E a gente ficou um dia triste agora, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, tivemos o primeiro caso positivo de Covid-19 no nosso município, mas tenho certeza que a nossa Secretaria de Saúde está tomando todas as providências cabíveis para que essa pessoa fique em isolamento, para que não tenha contato com ninguém, porque, segundo a nossa Secretária de Saúde, essa pessoa já vinha em isolamento já há alguns dias. Então, acredito que não vai ter maiores problemas, então. Sempre parabenizando a toda a equipe da saúde de Moreira Salles pelo trabalho que vem realizando aí no nosso município, cuidando com muito carinho aí da nossa população. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa noite a todos.